Senhores deputados, creio que temos a ordem de trabalhos, que é muito singela e presumo que rápida, mas tem que ser cumprida. O ponto 1 é de informações. Há uma informação que temos que ajustar, informação de decisão que temos que ajustar, que é a audição do próximo embaixador de Portugal em Roma, o embaixador Manuel Lobo Antunes, prevista para 17 de abril, terça-feira, terá que ser adiada para quarta-feira seguinte, a hipótese, para o dia 18, porque há jornadas parlamentares do Partido Socialista nos dias 16 e 17 de abril. Como os deputados sabem, as jornadas parlamentares precludem outra atividade parlamentar, inviabiliza esta audição do Sr. Embaixador. A hipótese que admitíamos aqui era quarta-feira seguinte, portanto, no dia 18 de manhã. De manhã, sim. Não há objeções? Dia 18 de manhã. Ouvir o Sr. Embaixador. Portanto, hora para embaixador pode ser 9:30, não? Só se fizermos audição na Califórnia.
Eu tenho uma conferência aqui, mas posso começar?
9:30 é cedo?
Nós podemos.
Não, o embaixador levanta-se cedo, não tem problemas. O embaixador é pontual. Quer dizer, normalmente os embaixadores são muito pontuais. E por isso estão habituados a esse tipo de horários. Portanto, pode-se marcar às 9 horas. Presidente da Comissão também se levanta muito cedo e os outros membros, estou seguro que sim. Para o seu deputado tem dias. Mas então 9 horas, marcamos 9 horas, porque assim não prejudica e a audição ao Sr. Embaixador às 9 horas, do dia 18. Recebemos os agradecimentos que o embaixador da Bélgica do município de Olde, Everly, não sei se é assim que se lê, pelos pêsames que nós enviamos, e foi enviada a carta, como foi combinado, ao ser embaixador de França. Amanhã, quarta-feira, às 9:30, na sala do Senado, realiza-se o colóquio diplomático de apresentação da comunidade de Estados latino-americanos. Portanto, é fundamental que os 9:30, é fundamental que os seus deputados da Comissão estejam presentes, porque esta é uma realização importante e nós tomamos-la como tal.
Mas essa não é a promoção da nossa Comissão, pois não?
É uma promoção da nossa Comissão. Aquilo é uma Comissão que é presidida pelo embaixador do Chile, Cuba e Venezuela, e quer vir apresentar à nossa Comissão, e nós demos essa anuência, o que é que significa esta comunidade de Estados de latino-americanos. Terão uma professora que fará essa apresentação, depois os embaixadores falarão. Foram convidados todos os embaixadores, foram eles que escolheram. É uma professora, acho que dá aulas na Universidade Estado Nova de Lisboa. Sim, não é da Universidade de Coimbra, não. Portanto, senhores deputados, 9:30. Podemos agora regressar à ordem de trabalhos estrita. Temos uma distribuição de iniciativas, proposta de resolução, que cabe ao PSD. Aprova a convenção entre a República Portuguesa e a República Democrática de Timor-Leste para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal. É aquele conjunto de resoluções que têm a ver com aprovação para ratificação das convenções internacionais. Ponto 3, apreciação de pareceres. Não chegou nada, sou informado. Ponto 4, apreciação do relatório final da petição que visa assegurar aos filhos de imigrantes o ensino da língua portuguesa e o acesso à cultura portuguesa nos termos da linha I do artigo 64, capítulo 3 da Constituição da República Portuguesa, de que é relator o Sr. Deputado Paulo Pisco, a quem eu dou a palavra para, com a sua capacidade de síntese, nos enunciar quais são os pontos novos deste relatório parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, com a minha capacidade de síntese, que já vamos estando habituados.
Eu não diria melhor ser deputado.
Mas, Sr. Presidente, para referir, eu acho que não vale a pena reabrir o debate. O debate foi feito aqui na anterior reunião e eu gostaria de dizer que eu acho que foi proveitoso até para a Comissão que nós pudéssemos discutir a estrutura deste tipo de pareceres que são aqui discutidos e aprovados na nossa Comissão. Gostaria, no entanto, de dizer onde é que houve a alteração, que foi no sentido daquilo que foi aqui discutido, designadamente fazendo com que a audição dos peticionários ficasse apenas como referência ao facto de se ter cumprido a lei, isso por um lado, e depois...
O Sr. Deputado, desculpe, os seus deputados têm este texto, não é? Tem.
E depois, relativamente à opinião do relator, então há uma exposição dos argumentos dos peticionários. Eu julgo que era importante aqui referir o seguinte relativamente a este aspecto. Efetivamente, eu considero que é legítimo que, quando se faz um relatório, entra um elemento de subjetividade considerável e por isso é que eu também aceitei colocar na opinião do relator aquilo que foi a exposição dos peticionários. E, nesse sentido, eu também optei por pôr praticamente integralmente, apenas com as devidas adaptações, aquilo que foi o resultado, aquilo que me pareceu relevante, na medida em que entra na classificação de opinião, aquilo que me pareceu relevante do que foi a exposição dos argumentos dos peticionários. E considero, Sr. Presidente, e eu acho que isto é importante, que os argumentos dos peticionários devem ser valorizados. Que devem ser valorizados, porque aquilo que diz a lei do exercício de direito de petição, designadamente no artigo 2, e isto deve ser entendido dessa maneira, independentemente de tudo o resto, todo o tipo de considerações, é que se entende por representação a exposição destinada a manifestar opinião contrária da perfilhada por qualquer entidade ou a chamar a atenção de uma autoridade pública relativamente a certa situação ou ato com vista à sua revisão ou à ponderação dos seus efeitos. Referência que eu faço, efetivamente, aqui também no parecer que redigi e que me parece essencial para se compreender aquilo que é a essência de uma petição. A partir do momento em que um conjunto tão volumoso de cidadãos decide apresentar a sua posição contrária, esta posição contrária deve ser plasmada no relatório, não deve ser desvalorizada e, portanto, eu julgo que têm também os peticionários o direito de ver que a sua posição está plasmada no parecer que é feito aqui na Assembleia da República, porque isso só honra este instrumento, que é o de dar aos cidadãos o direito de eles apresentarem a sua posição relativamente a um assunto de que discordam. Relativamente às conclusões, eu depois fiz aqui também uma alteração, retirei o capítulo destinado ao parecer e, como aquilo que se vota são apenas as conclusões, portanto uma questão meramente formal, eu fiz também essa alteração, fiz também essa adaptação, de forma a que pudesse também aqui ser votado sem qualquer outro tipo de considerações de natureza mais subjetiva. E, portanto, dito isto, Sr. Presidente, e dado que houve de facto o debate, a discussão na anterior reunião, eu julgo que desta vez o presente, este relatório encontra-se em condições de poder ser discutido e apresentado por cada uma das bancadas em plenário.
Srs. Deputados, é pacífica. Srs. Deputados, faça favor. Sra. Deputada Mónica Ferro, faça favor de se pronunciar.
Sr. Presidente, era só para concordar com o Sr. Deputado Paulo Pisco, de facto, o debate que nós tivemos foi um debate muito interessante e muito produtivo, até porque ajudou, de alguma forma, a lançar as bases do que serão os futuros relatórios de petições. E desse ponto de vista, foi muito útil a discussão. Uma vez que o Sr. Deputado Paulo Pisco optou por fazer a inclusão destas opiniões, que de facto têm que ser ouvidas, mas que nós achamos que ficam mais bem servidas numa ata mais formal em que se possa dar mais dignidade a essas opiniões, ou mais exposição, mas uma vez que isto se encontra de facto na parte da opinião do relator, é claro que o PSD não tem qualquer obstáculo a este relatório, como não tínhamos antes, de qualquer maneira.
Senhores deputados, podemos dar como votado naquilo que tem que ser votado. Naturalmente, a opinião do relator não é votada, são votados os considerandos e as conclusões finais. Podemos dar como aprovado por unanimidade e também dar para nós como um guia, digamos, indicativo que as audições têm que ter um tratamento de outra natureza, sobretudo com ato ou relatório que seja indiscutível em termos da sua objetividade. O Sr. Deputado, está aprovado. O Sr. Deputado Paulo Pisco, felicito. Fisco, não. Jamais, Sr. Deputado. O Fisco é um inimigo de classe do Sr. Deputado, seguramente. Sr. Deputado Paulo Pisco, felicitações pelo trabalho feito. E creio que temos os trabalhos encerrados, não é? E espero que os seus deputados amanhã estejam presentes. Não há outro. Não há ata, não foi distribuída. Não foi distribuída, será proximamente, mas deram-me conta que não foi. Senhores deputados, até amanhã. Muito obrigado.